Glória a Deus, né, irmãos? Por mais um dia poder estar aqui na presença do Senhor, né? Poder louvar o nome dEle, glorificá-lo, poder ministrar a palavra dEle, conhecer a Deus, né? Vamos orar ao Senhor para que Ele possa derramar o Seu Espírito neste momento aqui, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor meu Deus, Pai Jeová, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, ó Pai, peço que o Senhor esteja derramando o Teu Espírito aqui, Senhor, nos dá entendimento, Senhor meu Pai, da Tua Palavra que será ministrada aqui neste momento, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai amado, falar aos nossos corações, Senhor, e possamos levar daqui para diante tudo aquilo que será falado aqui, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, que eu Te peço e agradeço por o Senhor ser o nosso Deus, amém, Senhor. Vou falar um pouquinho da palavra da vida que se encontra lá em João, o primeiro capítulo. Vou ler os 5 primeiros versículos, amém? Lá em João. Amém? Todos encontraram? Amém. E a palavra diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia, e ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Aqui já dá para entender de quem nós estamos falando, né? Algumas bíblias têm versão da palavra, né? Diz que é a palavra que já existia, outros é aquele que diz que o verbo se fez carne, né? Que o verbo estava com Deus e era Deus, né? E tudo que foi feito, né, foi feito por Ele. Deus falava e acontecia, assim como diz lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, logo após Deus ter feito os céus, a terra, os mares e tudo que nesses locais existe, as coisas visíveis e invisíveis, Ele diz lá assim, no plural: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança, né? Ou seja, estava falando com o seu próprio filho Jesus Cristo, que estava do lado dele, para que pudesse, logo após o falar de Deus, aquilo acontecer, aquilo existir, né? E o homem vê existir segundo a imagem e semelhança de Deus através da palavra. Em outros capítulos, também outros livros, por exemplo, um do livro que eu gosto bastante também, de Juízes, né? No Antigo Testamento, que fala a respeito do anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, né? O anjo do Senhor, lá tem algumas bíblias que está escrito em A maiúsculo e em outro minúsculo, mas tem assim uma explicação que representava o próprio Deus. Na época, quando ele apareceu a Gideão, Israel, por causa do pecado, havia sido escravizado pelos midianitas, né? E no capítulo 6, Jesus, o anjo do Senhor, aparece a Gideão, assim meio que do nada, sentado debaixo no carvalho, enquanto Gideão estava trabalhando, malhando o trigo. E ele falou assim para Gideão: vá com essa tua força, homem valente, continue na tua força. Apesar da tristeza, apesar da angústia que ele sentia de ter acontecido o que aconteceu com o povo dele, ele ser o menor da família dele, Deus estava do lado dele. Jesus, né, o anjo do Senhor, lá no Antigo Testamento, veio, se apresentou a ele e falou com ele, para ele continuar, para ele não desistir, né, para ele poder ainda continuar, ter fé na palavra que o anjo do Senhor estava dizendo, que era para ele levantar a cabeça, ter fé naquilo que estava sendo dito a ele, entregar o coração dele ao Senhor e continuar, né? E não é muito diferente nos dias de hoje. Como o Senhor Jesus falou aos apóstolos, tudo que ele ministrou, né, desde de antes e após o seu a sua morte aqui na cruz, né? Lá em Isaías fala a respeito do que ele é para nós. Lá é tipo um filme mesmo, um espelho do que Jesus iria fazer por nós, né? Lá não está, tanto é que o que está escrito lá em Isaías, Naquela época, na época presente de Isaías, ele escreve com tanta ênfase que ele não escreve assim no que vai acontecer. Ele escreve com o que já tivesse acontecido, a palavra viva mesmo, como se já tivesse acontecido, que ele sofreu, que ele levou a nossa iniquidade, as nossas dores, o nosso pecado sobre si. Ele era foi até chamado de homem aflito por Deus, né? Por causa do sofrimento que ele carregava de nós sobre o seu corpo. E como está escrito na palavra, que ele levou tudo aquilo que nós tínhamos de negativo, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que nos afastava de Deus, nos afastava de Deus. E ele veio e fez essa limpeza lá na cruz, levando o nosso pecado, todas as nossas dores, todas as nossas angústias. Pela palavra nós somos salvos, pela palavra nós somos libertos, a palavra dele que cura. Por isso que a gente tem que ter firmeza, a gente tem que estar sempre firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente tem a palavra, se nós conhecemos a palavra que nós lemos, que ele faz parte desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, nós somos mais do que vitoriosos, porque ele prometeu isso para nós. Ele deu as suas promessas, ele deu a sua vida por nós. Ele é conhecido como o Pai da Eternidade. Por que o Pai da Eternidade? Porque ele dá a vida eterna. Ele veio nos resgatar lá da cruz e nos dá a vida eterna. Nos dá a vida eterna ao lado de Deus. Nós já temos a vida eterna aqui. Se a gente já aceitou essa palavra, esse verbo que se fez carne no passado, né? Que ele desceu, né? Como estava escrito lá em Isaías também, que ele desceu, né? Foi filho de uma pessoa humana, né? Ele foi homem, mas foi homem Deus homem, né? E ele prometeu a nós que nós seríamos vitoriosos, nós seríamos purificados. Ele estaria conosco, Deus conosco. Ele estaria conosco, sempre nos aconselhando, sempre nos auxiliando no que devemos fazer, no que devemos falar, né? A gente não pode, não precisa ficar ansioso, ficar preocupado no dia, o que eu devo falar. Não, o Espírito de Deus, também chamado de Espírito de Cristo, que é o próprio Senhor nos deu, assim que ele foi arrebatado, foi levado aos céus após ter ressuscitado, ele prometeu que ele ia nos dar o Consolador, que ficaria no lugar dele. E esse Consolador é o Espírito, Espírito de vida, Espírito de Cristo, que está conosco, né? Aquele que ocupa o lugar de Jesus, mas nos representa, nos faz lembrar de tudo aquilo que ele fez no passado, apesar da gente não ter vivido lá atrás. Mas a palavra dele, a palavra de Jesus Cristo é vida, ela é viva, ela é eficaz, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos redime e nos traz de volta a Deus, né? O príncipe da paz, que é o Filho de Deus, ele nos dá a paz a qual o mundo não pode nos dar. Ele dá aquela paz que apesar de todos os problemas, independente de qualquer coisa, se o mar estiver rugindo ou não, ele esteve com o pessoal, com os seus discípulos, seus apóstolos naquele barco, a palavra. E quando eles, por aquele momento, talvez, não sei, de pequena fé, né, Jesus acalmou o mar, acalma, falou para o mar, acalma-te, né, falou pela palavra. E se a gente tem ele, nós temos Deus, nós temos Jesus Cristo, o Espírito de Cristo dentro de nós, a gente pode usar dessa autoridade. Se a gente conhece a palavra, se a gente esmiuçar aqui, né, a cada dia, a gente lê um pouquinho, e a gente pedir em oração, entendimento da palavra. Jesus é a palavra, a vida. Ele é a paz que excede todo entendimento. E ele mesmo diz lá no Mateus capítulo 28, último versículo, assim como está profetizado lá em Isaías, ele falou assim: e lembre-se, eu estou com vocês todos os dias de suas vidas até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, onde vocês também vencerão. Então, se a gente tem esse conhecimento, a gente aceitou a Ele como Senhor e Salvador, não apenas Salvador, mas Senhor da nossa vida, que comanda, que orienta, né, assim como também consola, a gente pode fazer o uso dessa palavra, né, sabendo que Ele está conosco em todos os problemas e em todas as ocasiões, independentemente do que vier a acontecer, né, Ele que nos fortalece, Ele que posso dizer assim, faz com que os nossos sonhos ressuscite, né? Aquilo que a gente pode ter perdido, alguma coisa lá atrás, lá no passado, não sei o que que foi, vocês sabem daquilo, cada um de nós aqui sabemos aquilo que a gente pode ter deixado para trás, se a gente colocar nas mãos de Deus, confiando em Jesus Cristo e pedindo a Jesus, né, pedindo a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, que mova o Espírito dEle sobre a nossa vida, Ele nos reviverá, ressuscitará os nossos sonhos, tudo aquilo que pode ter sido perdido, né, e crer na palavra dEle, que Ele foi o único homem fiel. Ele foi totalmente diferente de Adão, né, aquele homem que infelizmente acabou pecando. Ele foi, digamos assim, o Adão do lado positivo, aquele que faria cumprir toda a palavra de Deus, né, tudo aquilo que está escrito desde os antigos livros dos profetas, sacerdotes, até hoje, né, no Novo Testamento, que é o que a gente vive, e Ele vem cumprir na nossa vida. E Ele mesmo diz, né, aquilo que Ele disse para você, alguma promessa que Ele fez em particular a você. Eu não lembro bem, acho que é em Lucas 22, que Ele diz assim: os céus e a terra passará, mas a minha palavra jamais passará, a minha palavra não passa. Ou seja, a palavra dEle, se Ele é Deus eterno, né, se Ele é o Pai da eternidade, a palavra dEle jamais passará. Se Ele prometeu alguma coisa a você e você anda fielmente a Ele, você conhecendo a Deus, esmiuçando a palavra, buscando na palavra, orando, e em momentos que talvez precise aí fazer jejum, porque Ele nos ensinou também a respeito de nós fazermos jejum, né? Algum determinado momento é necessário que a gente faça jejum, Ele cumprirá tudo aquilo que Ele nos prometeu. Não só aquilo que Ele prometeu, mas aquilo que a gente pedir também, no nome dEle. Porque isso é até uma satisfação a Deus, né? Que é cumprir os desejos do nosso coração quando nós estamos sendo fiéis a Deus, no nome de Jesus Cristo, que é a palavra. Não canso de dizer que é a palavra, eu gosto de repetir isso. Ele é o Pai da eternidade, porque Ele dá a eternidade, a vida eterna para nós. Ele ganhou a vida eterna, levou a nossa culpa no seu corpo, matou lá na cruz e nos deu a vida eterna. A partir do momento que você aceitou o Espírito de Cristo, também no Antigo Testamento chamado Espírito de Vida, né, Espírito de Deus, e no Novo Testamento Espírito de Cristo, é que está em você, mora dentro de você e faz lembrar tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus revelou lá no passado, revela-se a você também. Ele joga, não vou dizer jogar, que eu não gosto de falar jogar, mas Ele coloca dentro do seu coração tudo aquilo que Ele ministrou lá atrás, porque Ele é o Pai da eternidade. Então, aquilo que Ele falou lá no passado acontece hoje. Ele mesmo falou e disse assim, que no mundo teríamos aflições, e falou a respeito de terremotos, maremotos e outras coisas tantas que infelizmente são do lado negativo, que eu não vou ficar citando aqui no momento. Isso antes dele morrer na cruz. E infelizmente não é o que nós estamos vendo, não é a verdade. Não existe a palavra sendo feita do lado negativo, mas não existe a palavra sendo feita. A palavra vai ser feita também para o lado positivo. Tudo que perdides crendo em meu nome, Mateus 21:22, recebereis. Tudo aquilo que você colocar, seja numa carta, numa oração, né, você apresentar a Deus, você tipo assim: Senhor Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é a palavra, que é vida, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz, o Deus conosco, Eu apresento essa oração em Ti e eu sei que através do Teu Espírito o Senhor irá mover. Eu conheço a Tua palavra e eu tenho o Senhor e o Salvador na minha vida. E Ele fará cumprir o desejo do seu coração e aquilo que Ele prometeu. Aquilo até além de mais, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos Ele pode fazer, como está escrito em Jeremias, se não me engano, capítulo 29. É profecia. É profecia e Ele cumpre. Ele cumpre conforme a vontade dEle, em primeiro lugar, né? E depois olhando para nós e sendo fiéis a Ele. E, tipo assim, como padrão de vida, Jesus Cristo na nossa vida, o Senhor, o Salvador. Ele é Senhor que comanda, Ele que construiu tudo que nós vemos e não conseguimos enxergar também. Tudo que existe no céu, na terra, nos mares. Ele que construiu, Ele que fez você. Para quê? Para que tivesse o relacionamento. Não para que a gente, talvez, vivêssemos por viver, mas sim para ter um relacionamento. Assim como lá no passado, creio que era Ele que aparecia a Adão na virada do dia, né, às 6 horas da tarde, quando Ele vinha e conversava com Adão. É a mesma coisa com nós hoje. Ele não aparece aqui fisicamente, mas o Seu Espírito está aqui. Está revelando Jesus Cristo, aquele que transforma a vida, aquele que cura, aquele que trata com você, aquele que faz toda a diferença na tua vida, na nossa vida, né? Aquele que transformou a vida também de Paulo, que quando Paulo era assassino, apesar de conhecer a palavra, ainda não conhecia Jesus Cristo da forma como Jesus era, a palavra, a verdadeira palavra. Conhecia apenas aquele livro Torá, que era chamado no Antigo Testamento, né? A Torá, da época lá dos fariseus. Mas a partir do momento que Jesus, que a gente não precisa ter este momento, né? Gostaria de ter o prazer de ver Ele, sim. A gente não tem necessidade de ver Ele. Ele achou um meio de... Não, Paulo, vou ter que ser transformado, vou ter que aparecer Ele, vou conversar com Ele. E Paulo, naquele momento, foi transformado. E buscou a face do Senhor. Que a cada dia a gente possa buscar a face do Senhor Jesus. Que a cada dia a gente queira sempre ter a presença dEle, a palavra. Pedir a Ele a palavra colocada na nossa mente, no nosso coração. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Além do mais, além mais daquilo que a gente possa até imaginar. Que é o Senhor Jesus, o Filho do Deus, vivo. Que derramou o Seu Espírito e derrama os dons celestiais sobre as nossas vidas também. Tem vários dons que são ministrados aqui no Novo e no Antigo Testamento, que é a profecia, e é através dele, através da busca incessante, quando a gente é transformado e a gente recebe esses dons, recebe como presente, né? Tudo que a gente recebe do Senhor é como um presente, sem contar a salvação que a gente tem nele. Mas muito mais do que isso, relacionamento, poder conversar com Ele, poder ter Ele como, além de Senhor, ter como amigo. Muitas das vezes a gente não tem amigo aqui na terra com quem conversar. Muitas das vezes você pode até conversar com seus pais, ou no caso um casal, conversar determinados assuntos, mas às vezes tem coisas que só Jesus é que faz, que não tem como você conversar com seu pai, com sua mãe, a não ser que eles façam assim: vamos orar a Deus juntos. E Ele, o Consolador, vai consolar o nosso coração e vai nos orientar o caminho, né, o que nós devemos fazer, o que nós devemos trilhar. Então, que a gente possa pedir a Ele discernimento, entendimento, né? Como Ele não veio para julgar o mundo, que senão Ele poderia ter julgado o mundo, poderia dar um assopro, sei lá o que e ter acabado com tudo, mas não. Ele insistiu em ter relacionamento com o ser humano. Então, o ser humano como seu amigo, além de ser adorado, louvado, né, reverenciado, né, pelo homem, o homem reverenciar a ele, mas ter o homem como um amigo, uma conversa, um bate-papo, um tete-a-tete, um face-a-face com ele, que a gente possa sempre buscar a face dele, né, pedir a ele que, principalmente nas noites, nas madrugadas, como diz a palavra, que ele nos sustenta de madrugada, né, na noite, que ele venha se fazer presente, venha nos sustentar, né, venha derramar o seu espírito, né, venha falar conosco, dar alguma revelação, aquilo que é da vontade dele, aquilo que ele tem preparado para nós e para a gente poder ir em frente sempre com Jesus Cristo dentro do nosso coração. Amém? Essa era a palavra que eu gostaria de ministrar. Eu já havia pensado há um bom tempo em relação a isso, da palavra de Deus, palavra da vida.